Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, vem para cá que a gente desconfunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu, meu filho? Vai à minha página na internet, www.reinaldozevedo.com.br. E o programa está lá também na nossa página na rádio, num dia muito especial, em que um líder de um país do terceiro mundo, caminhando celeremente para o quinto, toma uma decisão de uma torpeza inigualável, e ao mesmo tempo um dos principais líderes religiosos do planeta, né? O Papa toma uma decisão, ou faz um pronunciamento, que em vez de discriminar, abraça pessoas. Então ainda há grandeza no mundo, né? O Papa Francisco evidencia isso. Mas a torpeza insiste. E nós estamos sendo especialmente, né, contemplados com a torpeza, que não deixou de ser uma escolha, pelo menos, da maioria que votou. Boa noite, Voio Benes.
Boa noite.
Boa noite, Bob Fruia.
Boa noite.
Só um segundinho aqui, Reinaldo.
Benes, não entrou.
Não entrou. Não tava aqui.
Hã?
Não estava aqui, o Augusto está resolvendo aquilo para a gente.
Então pronto. Então deixa, aí já dançou. Olha aqui, eu mandei faz tempo, hein, gente. O negócio é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro tomou uma decisão em cima de outra tomada pelo seu ministro da Saúde, né, que foi elogiada ontem aqui. Então você jamais perderá a chance de se arrepender por elogiar aquilo que seria uma decisão do governo. Tanto seria uma decisão do governo que houve uma nota robusta colocada na página do Ministério da Saúde. O texto que eu escrevi hoje de manhã no blog e o comentário que eu fiz hoje de manhã na Band News, aqui nesta rádio, antes de o Bolsonaro ir para as redes sociais produzir indecências, foi feito com base na nota do Ministério da Saúde. Eu transcrevi trecho de uma nota do Ministério da Saúde. Eu me refiro, obviamente, ao protocolo assinado e que já não vale mais, estabelecido entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan, para a compra de 46 milhões de doses da Coronavac, que é a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan e pela empresa chinesa Sinovac, né? Ao custo declarado de 1,9 bilhão, segundo a apuração da Folha, custaria um pouco mais, 2,6 bilhões. Hã? Obviamente, eu aplaudi a decisão e até disse, é inteligente o Bolsonaro fazer isso, porque essa vacina, que está sendo vista como vacina do Dória, passou a ser chamada de, segundo expressão do próprio ministro da Saúde, vacina do Brasil. Porque, a rigor, é uma vacina do Brasil. A iniciativa, claro, de fazer o convênio foi do governo de São Paulo, mas a vacina é para os brasileiros. Inicialmente para os brasileiros de São Paulo e depois para os brasileiros enfim, desde que se faça a produção da vacina, pronto, está com todo mundo. O presidente foi para as redes sociais de imediato, logo cedo, dizendo que não há acordo nenhum, nós vamos ver aqui detalhes. Mas ele concedeu uma entrevista. Eu vou pedir que se coloque a entrevista, tá aí, né?
Sim.
Eu vou pedir que se coloque a entrevista no ar e vou parar a entrevista em determinados pontos, né? Para comentar o que há de arriscado, o que há de perigoso e também de mentiroso na fala do presidente. Quando não, ignora números, ignora o sentido das palavras, não fosse a imoralidade intrínseca do ato, que mais uma vez politiza uma doença que vai matar até o fim do ano perto de 200 mil brasileiros, fazendo a infelicidade de milhares de famílias. Vamos soltar a entrevista, ficando atentos para os momentos em que eu vou pedir para parar. Vamos lá.
Uma pessoa tentou tirar um proveito político em cima disso. Ele tinha uma audiência marcada para hoje com o ministro Pazuello. Ele passou mal, acho que está baixado no hospital ainda. E depois o Pazuello fez uma videoconferência com algum governador, onde o Dória entrou no circuito. Tá? E o Dória, acabando a videoconferência, correu para a imprensa falar que ele havia assinado um protocolo para aquisição de vacina chinesa. Essas são as palavras dele. Inclusive tem um vídeo do senhor João Dória, de poucos dias, onde ele disse claramente que obrigaria os aproximadamente 40 milhões de habitantes de São Paulo a se vacinar. Isso é uma atitude autoritária que dispensa comentar.
Para, né? Um pouco aí, Vólio Beni. Então o Dória teria chamado de a vacina chinesa. Eu desconheço isso, se chamou de vacina chinesa. De qualquer modo, é feita coisa em parceria com uma empresa chinesa. O Instituto Butantan é um dos institutos mais respeitados do mundo. Como lembrou nota de ontem do Ministério da Saúde, o Butantan fornece 75% das vacinas compradas pelo Ministério da Saúde. É um instituto de altíssima capacitação técnica. E o que está sendo feito é um convênio. Esta vacina passa, obviamente, por checagens de organismos internacionais, está na sua terceira fase e, até onde se sabe, é aquela que mais avançou, até agora, ao menos, sem nenhuma intercorrência grave. Está, né? Dentro dos protocolos. Agora, observem que essa entrevista do Bolsonaro é uma entrevista anti-China. É uma entrevista anti-China concedida ao mesmo tempo em que está no Brasil uma comitiva do governo americano, chefiada pelo embaixador Robert O'Brien, que veio aqui para fazer proselitismo contra a China. Estamos nos ajoelhando, como diria Ernesto Araújo, nosso chanceler, no altar de Donald Trump, prestes a perder a eleição nos Estados Unidos, entrando numa guerra contra a China, porque vocês vão ver que a China vai reaparecer na fala dele, que é simplesmente o nosso principal parceiro comercial. Não é? Atenção, Bolsonaro sabia das ações do seu ministro da Saúde, que, aliás, agora está com Covid-19. O general Eduardo Pazuello. Que passa a ser, depois dessa decisão, o ministro da Saúde mais humilhado, não do governo Bolsonaro, isso com certeza, o ministro da Saúde mais humilhado da história. O que há de muito grave nisso, ou de gravidade adicional, é um general da ativa. O exército brasileiro, queira ou não, está assinando este ato pusilânime do governo Bolsonaro, que está fazendo proselitismo, baixa política, disputa eleitoral precoce com o governador de São Paulo, arriscando para tanto vidas. Eu pergunto às Forças Armadas, vale manchar tanto assim a honra em troca dos cargos? Em troca das boquinhas? Temos as Forças Armadas da boquinha agora? Um general do exército, da ativa, resolve ser ministro da saúde para passar por esse tipo de vexame, por esse tipo de humilhação, por esse tipo de sujeição? Por esse tipo de desautorização? Não! Então não se pode desautorizar um militar da ativa? Eu diria que não, porque este militar da ativa não deveria estar no governo. Porque essa história toda será contada nos ombros das Forças Armadas, que estão no lugar errado, endossando o governo errado. Pior, entraram na campanha eleitoral num vexame histórico, demonstrando seu inconformismo com a democracia civilista. E hoje colonizam um governo que toma decisões potencialmente homicidas como essa. Mas, lei sancionada pelo próprio Bolsonaro, 13.979, autoriza os governos do Estado a tornar obrigatória a vacina. Aliás, há um grupo de parlamentares que já está recorrendo ao Supremo com vários instrumentos diferentes. Porque o Supremo vai ter de entrar aí. Há um cheiro muito ruim que emana dessa entrevista. Que nós vamos ver ainda. Solta o resto, solta mais, vale bem.
Isso tudo, a questão de vacinação ou não, é uma lei de 75, que é bem clara que o Programa Nacional de Imunização, aí incluído as vacinas obrigatórias, compete ao ministro da Saúde.
E eu venho conversando... Para um pouquinho. Primeiro vai estudar a data. É ruim de memória. Bom, isso a gente já viu, que ele faz cola na mão por causa de três palavras. O Programa Nacional de Imunização, de Imunizações, não é de 75, é de 1973. O que se fez em 75 foi uma mega campanha para vacinação contra a poliomielite. Nem viu direito, nem sabe direito o que está falando, vê briefing errado, não tem paciência para ler. Infelizmente, é preciso admitir, tem uma alfabetização precária. O que, que é? Você está agora atacando as pessoas? Não, tem gente com alfabetização precária que é genial. O problema é alguém com uma formação dele, que passou pela manta e alfabetização precária, como ficará evidente daqui a pouco, desconhecendo inclusive o sentido de palavras óbvias, assim, que fazem parte do cotidiano de qualquer pessoa. Alguém que domine 500 palavras sabe o significado dessa palavra, cujo significado ele não sabe. A Constituição brasileira, nós vimos aqui ontem, por intermédio dos artigos 196 e 197, autorizam a vacinação obrigatória. A lei sancionada pelo próprio Bolsonaro em fevereiro estabelece a vacinação como obrigatória se a autoridade, no seu âmbito de competência, assim decidir. Fazer este proselitismo que ele está fazendo é falar contra a vacina. com o número de mortos que há no Brasil, quando crianças voltaram a morrer de sarampo no Brasil por falta de vacinação. Pior, vai pôr em dúvida a qualidade da vacina, como nós veremos. E aí eu quero lembrar duas pesquisas que foram feitas, muito sérias e muito graves. Solta aí, Valben.
Conversando com o Pazuello e com seus médicos no tocante a isso. Eu acho que a população já está, por demais, inalada com discursos de terrorismo.
Para. Como é que é? A população está inalada por discurso de terrorismo? Ele não sabe o que quer dizer inalada. Ele não sabe o que quer dizer o verbo inalar. Para que a população tivesse sido inalada, né, com essa voz passiva, alguém teria que ter inalado a população. Quem será? Quem terá cheirado a população brasileira? Quem terá inspirado toda a população brasileira? O demônio! Talvez! É possível que tenha tentado dizer inoculada? Sei lá. Terrorismo? Com mais de 5 milhões de contaminados? Com quase 200 mil mortos até o fim do ano? Não fosse o trabalho daqueles que recomendaram prudência, teria sido caos se as pessoas tivessem ouvido Vossa Excelência. Irresponsável. Vamos mais.
Desde o começo da pandemia, chega, os números têm apontado que a pandemia está indo embora. Agora, perseguimos a vacina, lá atrás destinamos recursos para Oxford, não para comprar a vacina apenas, né, mas para participar da pesquisa e desenvolvimento e com uma cota de quantidade de vacina para nós. Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela.
Para um pouquinho. De novo o ataque à China. De novo o ataque à China. Lembrando que o acordo do Instituto Butantan com a Sinovac também inclui transferência de tecnologia, colocando em dúvida a qualidade da vacina sem ter nenhum elemento para isso. Quando há uma desconfiança boçal que cresce no Brasil e no mundo em relação às vacinas. E aqui eu quero lembrar duas coisas. Em maio, foi feita uma pesquisa pela Universidade da Califórnia e pela Universidade Bocconi, na Itália, demonstrando que aqueles que acreditam em Bolsonaro e as regiões e as cidades em que Bolsonaro foi mais votado, já em maio havia mais casos de coronavírus, num total de 18,9%. Pesquisa recente da Universidade Federal do Rio de Janeiro com o Instituto Francês de Pesquisa e Desenvolvimento, dados saídos agora em outubro, demonstra que a cada 10 pontos a mais de adesão a Bolsonaro, há 11 nas cidades, há 11% a mais de casos e 12% a mais de mortos. Portanto, o comportamento do presidente interfere no comportamento das pessoas. Assim seria, ainda que ele não fosse uma pessoa popular, e ele é. Já disse aqui, já chamei atenção aqui, a popularidade dele nunca caiu abaixo de 30%. Portanto, há pessoas que fazem aquilo que ele recomenda, aquilo que ele orienta. Este comportamento que ele está tendo agora terá influência no comportamento das pessoas. De novo o ataque à China. Quando ele estava acompanhando toda a negociação, e o que nós temos de diferente é a equipe americana que está aqui. O Brasil se colocando como sabujo, caudatário dos interesses americanos no seu confronto com a China, em vez de cuidar dos seus próprios interesses. Siga.
passada nela. Pode ser que tenha algum país aí. Agora, as vacinas, ela tem que ter uma comprovação científica, diferente da hidroxicloroquina. Diferente, posso falar sobre isso aí.
Olha, é nojento isso, é nojento. Então o cara que faz propaganda da hidroxicloroquina, da cloroquina, sem haver nenhuma comprovação científica, que há dois dias, um dia, fez lá uma patetada com o tal do anito vermífugo, conversei com um cientista, você teria de tomar uma dose 800 vezes superior ao recomendado para que houvesse alguma interferência no estoque viral. Portanto, mentira grotesca. Faz praça desses remédios e agora vem falar da vacina. E vai falar há pouco da Anvisa ameaçando a vacina de São Paulo. É por isso que os senhores políticos, é por isso que os senhores ministros do Supremo têm de ficar atentos, porque o presidente dá sinais de que pode tentar usar a Anvisa na sua guerra particular contra o governador de São Paulo, botando em risco a saúde dos brasileiros. Botando em risco, então, a saúde da população de São Paulo, já que ele não quer a Coronavac fora de São Paulo. E vocês que estão fora de São Paulo, o presidente está criando dificuldades com uma vacina que até agora está se mostrando eficaz. E que já está na fase 3. Seguindo.
Inalar algo numa pessoa, né?
Olha lá, inalar
e
novo.
O malefício é maior do que um possível benefício. Apenas isso. Estamos perfeitamente afinados com o Ministério da Saúde, trabalhando na busca de uma vacina confiável. Nada mais além disso. Fora disso, é tudo especulação, é um jogo político, que lamentavelmente esse governador parece só sabe fazer isso. Parece que a última cartada dele, né? Na busca de popularidade ou resgatar tudo aquilo que perdeu durante a pandemia. E grande parte das decisões tomadas por Sr. João Dória não batiam com aquela que eu gostaria de tomar caso não fosse tolhido pela justiça.
Então, de novo, para! Mentira! Mentira! O Supremo não o tolheu de nada. O Supremo decidiu que as ações deveriam ser compartilhadas. Porque ele queria impedir os estados de fazer ações de restrição social. O que levaria os casos, sabe-se lá, a que escala? Com distanciamento social precário, temos mais de 5 milhões de casos. E restou aí a suspeita de que vai querer usar a Anvisa para criar dificuldades para a vacina. Que elementos ele tem para isso? É irresponsável falar isso. É a saúde das pessoas que está em jogo. Desmoralizando o seu ministro. Que, desculpe, só vai continuar ministro se não tiver... General Pazuello, o mínimo necessário de honra para andar com a espinha ereta. Siga aí.
Então a vacina chinesa está descartada, pelo menos por enquanto para o senhor.
Toda e qualquer vacina está descartada. Toda e qualquer. Ela tem que ter uma validade no Ministério da Saúde e tem que ter uma certificação por parte da Anvisa também. Tá? Fora isso, não existe qualquer dispêndio de recurso, ainda mais um vultoso como esse, né? Que seria para vacinarmos 100 milhões de pessoas a preço de aproximadamente 10 dólares por vacina, e seria, não fiz as contas aqui, mas seria uma importância bastante absurda, ainda mais porque, repito, não temos a comprovação científica.
Mas, um diálogo. Isso aconteceu ontem, que o ministro disse que teria compra e hoje o senhor disse que não terá.
Não entra dessa maneira, só acaba a entrevista. Eu tenho responsabilidade, coisa que você não está tendo aqui. Tá? Não é dessa maneira, você perguntar para uma autoridade uma questão séria que mexe com vidas. Houve uma distorção por parte do
grosseiro, mal educado, mal criado, com uma pergunta óbvia feita por uma jornalista E quem está brincando com vidas é Vossa Excelência, que nem sabe do que está falando. A Coronavac, assim como duas outras vacinas, a de Oxford e outra vacina liderada pela OMS, a COVAX Facility, somando todas essas vacinas, você terá coisa de 146 milhões de doses. Cada pessoa terá de tomar duas doses. E, portanto, você está falando da imunização aí de menos da metade da população brasileira. Menos da metade da população brasileira. Então, essa coisa de que havia 100 milhões de doses, como é? 100 milhões, eu errei o número, são 186 milhões de doses ao todo. O Brasil já tinha 140 contratado, entre Oxford e a vacina do OMS, mais esses 46, 186 milhões. Vacinar 93 milhões, porque são duas doses. A compra da Coronavac eram apenas 46 milhões de doses. Portanto, 23 milhões de pessoas imunizadas. Esse custo que ele está fazendo aí, sim, é o custo mais ou menos por vacina aqui desenvolvida no Butantan. Está misturando tudo, não sabe o que está falando. Aí vai, resolve dar pito na jornalista. A única pessoa irresponsável, aí me desculpe, não é a jornalista. É que ele viu o Trump dar piti em entrevista, então ele falou, ah, também vou dar piti em entrevista. Acabou esse desespero aí? Ou tem mais?
Tem mais um restinho.
Então vamos lá.
Por parte do João Dória, tocante o que ele falou. Ele tem um protocolo de intenções, né? Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Não sei se o que está envolvido nisso tudo é o preço vultoso que vai se pagar para essa vacina, essa vacina, né, para a China.
E ainda especula sobre a honra alheia. De uma maneira inacreditável. Alguém que até hoje não conseguiu explicar por que a mulher dele recebeu 93 mil de um amigo das milícias e sua mulher. Absolutamente inaceitável, absolutamente irresponsável, absolutamente detestável, absolutamente temerário, que os 10 ministros que estão no Supremo e este 11º que pode chegar, vamos ver, que está sendo sabatinado, fiquem em estado de alerta, porque a saúde dos brasileiros está sendo usada como moeda política. Não, ninguém ignora que o Dória pudesse obter vantagens políticas caso a vacina seja bem sucedida. Agora, ter uma vacina bem sucedida desenvolvida pelo Butantan, que é o principal fornecedor de vacinas do Brasil, é um bem, é uma vantagem, não um mal. E fico alerta. Sabia do que estava em curso, tomou essa decisão quando os americanos estão aqui fazendo campanha contra a China, rende os interesses brasileiros ao conflito entre Estados Unidos e China, em vez de obter o melhor desse conflito, fica com o pior, alinhando-se com o provável lado derrotado, desmoraliza o ministro da Saúde, desmoraliza a política de vacinação, põe em dúvida a qualidade da vacina sem ter nenhuma condição técnica para isso, nenhuma informação para isso, sendo, não obstante, o presidente da cloroquina e do vermífugo, que anuncia remédios milagrosos e falsos para combater a Covid-19. que o parlamento fique atento, que o poder judiciário fique atento. Porque o que nós estamos assistindo aí é o arrobo de um tirano que resolveu passar pano para os seus extremistas. Que vão para as redes sociais espalhar mentira, boçalidade, estupidez. Bom, rapidamente, meninos, vamos, lead para a gente esgotar isso aí e vamos começar.
Então vamos lá, Reinaldo, antes dessa entrevista que você comentou agora no editorial, o presidente Bolsonaro já tinha negado a compra da Coronavac nas redes sociais, foi de manhãzinha, ele respondeu o internauta no Facebook, que pediu que a vacina não fosse comprada, porque segundo esse internauta, ele tem 17 anos, diz querer ter um futuro, mas sem interferência da ditadura chinesa. Bolsonaro respondeu em letras garrafais, não será comprada.
É inacreditável. Que mais? Vamos lá, vamos seguir. Mais rapidinho, gente, sim. Vamos sintetizar.
Horas depois dessas mensagens do presidente, o Ministério da Saúde convocou uma coletiva de imprensa. O ministro Eduardo Pazuello não participou, até porque testou positivo para a Covid, Reinaldo.
Isso. E aí, acabou. E o que mais? Vamos lá.
Ele também mandou uma mensagem de manhã, o site Poder 360 teve acesso, uma mensagem aos ministros dele. A mensagem dizia o seguinte: alerto que não compraremos a vacina da China, bem como o meu governo não mantém diálogo com João Dória sobre Covid-19.
É espantoso. Reitero, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. O que mais?
Vamos lá. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o presidente sabia assim da aquisição das 46 milhões de doses da Coronavac desde o último fim de semana e não só não se opôs, como teria concordado com essa ideia. A mudança da ideia teria sido depois de mensagens de apoiadores nas redes sociais.
São os grandes pensadores dele e, finalmente, os bastidores do documento, Bob.
Isso. Segundo informa a Folha também, Reinaldo, o ministro Pazuello enviou ao diretor-geral do Instituto Butantan de Mascovas, no dia 19 de outubro, ou seja, um dia antes da reunião de ontem, um ofício em que confirma a compra de 46 milhões de doses da Coronavac.
Estava tudo combinado, o presidente sabia de tudo, não seria Pazuello fazer alguma coisa à revelia de Jair Bolsonaro. Agora cumpre perguntar. Esta decisão do presidente atende ao interesse de quem? E por quê? Quem ganha com isso? Quanto ganha por isso? Até porque, politicamente, o próprio Bolsonaro poderia sair fortalecido fazendo este acordo. Que, conforme o combinado com Pazuello, passou a chamar a vacina feita aqui em São Paulo de vacina do Brasil. Não é? E aí entra este ato de hostilidade aberta à China com os americanos aqui. Em benefício de quem? Isto precisa ser apurado com muito rigor. O presidente tem razão. Há interesses multibilionários nessa disputa. Não é? Precisa ver se há pessoas defendendo a ciência ou defendendo algo vil, que nada tem a ver com o saber científico, num governo que, por princípio, despreza a ciência. Você fica no noticiário local, que está fora de São Paulo. Em São Paulo a gente segue com o É da Coisa, né? E depois a gente volta a reunir a rede. Vamos lá. 3 ou 4?
3,5, metade dos dois.
Muito bem. Empresários Brasil e Estados Unidos, por falar nisso, vamos lá.
Por falar nisso, Reinaldo, você comentou há pouco agora no editorial, o comportamento do governo Bolsonaro na disputa pelo 5G aqui no Brasil tem incomodado empresários brasileiros. O jornal Folha de São Paulo ouviu alguns deles e eles foram taxativos. Não faz sentido brigar com a China para agradar os Estados Unidos. Na avaliação desses empresários, a escolha em torno do 5G deve ser técnica, de acordo com a melhor tecnologia, e não deve ter nada a ver com ideologia.
não está sendo técnica. Atenção, está contaminando a vacina, está contaminando a saúde dos brasileiros. Insisto, o acordo da vacina estava feito. A atitude era até inteligente, do ponto de vista político. Mas entrou algum pesado interesse aí. Jornalismo investigativo tem que entrar aqui. Parar de fazer jornalismo investigativo, que é só coisa vazada para o procurador. Vamos investigar isso aí. Para saber o que aconteceu. Aí sim. Aí é jornalismo investigativo. Sem procurador ficar soprando coisa. Sem ter procurador e delegado de estimação. O que mais?
Enquanto o governo Bolsonaro tenta agradar os Estados Unidos, Reinaldo, a recíproca não é lá verdadeira, não. Como a gente mostrou aqui, nas últimas semanas o governo Trump impôs uma sobretaxa para as importações de alumínio do Brasil e de outros 17 países. A medida caiu como uma bomba no setor, Reinaldo. Isso porque os Estados Unidos são o maior mercado externo das chapas brasileiras. De acordo com a Associação Brasileira do Alumínio, essa sobretaxa inviabiliza totalmente as exportações para o mercado americano. Em nota, o presidente executivo da entidade, Milton Rego, foi taxativo. Aspas para ele. Na prática, paramos de exportar.
Parabéns. Parabéns, Jair Bolsonaro. É a segunda vez, hein? Vocês se lembram que já tinha tido no governo Bolsonaro essa sobretaxa, depois a sobretaxa caiu para o Brasil e agora voltou para o Brasil. Vai lá se ajoelhar no altar do Trump. Vai lá, Ernesto Araújo. Fica de joelhos, cara. Coluna vergada, de preferência sobre quatro apoios, que é o que o Brasil tem feito em relação ao Donald Trump, que está para perder o poder. Agora, bem feito para parte do empresariado brasileiro. Por que vocês não se ajoelham um pouco mais? Por que vocês não puxam um pouco mais o saco? Por que vocês não são um pouco mais sabujos? Hein? Tá aí. Né? E olha aqui, claro, né? A China não vai, não vai prejudicar seus próprios interesses. Mas imagina se o governo chinês decidisse retalhar. Ah, mas não está retalhando? De certo modo está. Poderia investir no Brasil muito mais do que está investindo. Deu uma desacelerada. Assim como o mundo. Aí, por razões ambientais, resolveu cair fora. Fiquem com este gênio que vocês acharam que seria o milagre do capitalismo brasileiro. Bom, só se fosse milagre mesmo. O que é um milagre? É um acontecimento sem causa. Existe alguma causa para ele dar certo? Não. Se desse, seria milagre, porque acontecimento sem causa. Pronto, falei.
O É da Coisa.
Sensatez que você fez, coração, mas sem cuidado, fez chorar de dor o meu amor, um amor tão
falando do Bolsonaro, pegou, eu falei, é uma insensatez, aí ele tá, me manda imediatamente, só vale pela palavra, obviamente.
Vale por ouvir a música também, é... maravilhosa.
Oi?
E vale por ouvir essa música também, e que vale é maravilhosa.
Por ouvir, que é uma coisa absolutamente encantadora, né? Agora o Bolsonaro, ele merece uma outra, tem uma musiquinha muito boa, que foi feita até para o Hugo Chávez, né?
Aqui.
¿Por qué no te callas y siempre te recordarán? ¿Por qué no te callas? La gente canta con ardor. ¿Por qué no te callas? El rey está cambiando su color. Callao estás mejor.
contento sería el venezolano si no escuchara a diario a este hablador. Rey Juan Carlos con su cara emociona, este regaño hasta en la China se escuchó.
Ah, bom, mas só para lembrar, o Juan Carlos, né,
o
então rei da Espanha, né, hoje não é mais, até deu uma fugidinha de lá,
porque estava complicado.
Falou para o Chaves, porque não te calhas, né, porque não te calas, porque não te cajas. E aí se fez uma música que serve como uma luva para o Bolsonaro, né, esta sim, por que não se cala, né? Temos mais coisas ainda sobre vacina. Vamos lá, molecada, rapidinho para a gente avançar, né? Dá tempo da gente esgotar este segundo bloco aí no tempo razoável.
Vamos. Tá bom. O governador de São Paulo reagiu à fala de Bolsonaro em coletiva de imprensa no Senado Federal em Brasília. João Dória disse que o importante não é a origem da vacina, não, mas sim se ela é eficiente ou não. O governador de São Paulo também afirmou que é a vacina que vai nos salvar, não é a ideologia, a política ou processo eleitoral.
E está certo, eu não quero dizer com isso que ele não tem interesse. Agora vem cá, se a vacina de Oxford der certo, não será a mesma coisa? Também o Bolsonaro não vai? Quando as pessoas estão disputando o coração do eleitor com coisas boas, que podem salvar vidas, que bom, né? Geralmente estão fazendo isso com indignidades. Governadores se manifestaram. O que falou o Flávio Dino? Governador... Eu vou fazer alternância com vocês. Flávio Dino, governador, sim, do Maranhão.
Isso, do PCdoB. Ele disse o seguinte: se o Bolsonaro desautorizar o amplo acordo feito por Pazuello, ele mais uma vez estará sabotando o sistema de saúde e criando uma guerra federativa. Espero que bons conselheiros consigam debelar esse novo surto de Bolsonaro.
Tem toda a razão. Renato Casagrande, PSB, governador do Espírito Santo, vale bem.
Temos que apelar ao presidente para que a gente tenha equilíbrio, racionalidade, empatia com quem pode pegar esse vírus. Um apelo mesmo para manter o que falamos ontem. É importante manter a decisão republicana de ontem e deixar de lado questões eleitorais e ideológicas.
Pois é. Eduardo Leite, do PSDB, governador do Rio Grande do Sul.
A decisão sobre a inclusão de uma vacina no Programa Nacional de Imunização deve ser eminentemente técnica e não política. Temos instituições renomadas trabalhando no assunto, como a Fiocruz e o Instituto Butantan, e o que deve ser observado é a condição de segurança, a viabilidade técnica e também a agilidade para disponibilizar a vacina para imunizar a população, ou meu seja, Deus, sem análises políticas.
Desculpe, é tão óbvio, não? Camilo Santana, do PT, governador do Ceará.
Que o governo federal guie suas decisões sobre a vacina da Covid por critérios unicamente técnicos. Não se pode jamais colocar posições ideológicas acima da preservação de vidas. Lutaremos para que uma vacina segura e eficaz chegue o mais rápido possível para todos os brasileiros.
João Azevedo, PSB, governador da Paraíba.
É para deixar todo mundo perplexo. Vacina não é de direita ou de esquerda. O que interessa é que tenha eficácia. Se for isso que Bolsonaro falou, vai ter consequência muito grave e o preço vai ser muito caro. Não dá para compreender que um processo que deveria ser científico vire político.
Parlamentares também se manifestaram e eu insisto que é preciso desde já acionar o Supremo e que os ministros do Supremo fiquem atentos. O que disse o líder da rede do Senado, Randolfo Rodrigues, do Amapá?
É inaceitável qualquer busca ou tentativa de politizar. Todos sabem da política de negação do presidente Bolsonaro, mas eu rogo ao presidente para que nos unamos nesse momento. Não é a política que está em jogo, é a vida de todos.
O senador Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal.
Ontem comemoramos e hoje acontece isso. Eu espero que ele, Bolsonaro, esteja se referindo apenas ao lote inicial, porque isso que ele falou não faz o mínimo sentido.
Líder do PSD no Senado, Otto Alencar, da Bahia.
O presidente está brincando com a vida do povo brasileiro. É um governo inseguro e está fazendo a pior coisa que ele poderia fazer, que é política na saúde nessa queda de braço com o Dória. É um absurdo o que ele está fazendo, inconsequente.
Vejam que eu estou pegando gente aqui, estamos pegando pessoas de diversos partidos. A deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
A decisão de interromper a compra da vacina chinesa é criminosa. Esse governo tomou essa decisão motivado por qualquer coisa, menos pensando na saúde da população.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, deputada.
É inaceitável Bolsonaro ideologizar e politizar o debate sobre a vacina chinesa para agradar seus seguidores. Quem tratou o povo brasileiro cobaia foi o Bolsonaro. O presidente nunca se guiou pela ciência. sempre agiu como charlatão vendendo solução milagrosa.
Absolutamente verdadeiro. É, vamos pular para 14 e depois a gente volta para encerrar o bloco com a 13. O PDT entrou com uma ação, agora sim, vamos lá.
Uma ação no Supremo, Reinaldo, para garantir que estados e municípios tenham autonomia para decidir sobre a vacinação obrigatória contra a Covid-19. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, o partido cita exatamente aquilo que você falou ontem aqui, Reinaldo, o artigo 3º da Lei 13.979 de 2020.
E eu recebi aqui um comunicado da deputada Perpétua dizendo que eles vão entrar com uma DPF no Supremo também para tentar garantir a vacinação, garantir o acordo e impedir que os brasileiros sejam prejudicados. O Brasil é o país que menos faz testes, uhum, né, dos países que estão aí enrascados com o coronavírus. Vamos lá.
Houve uma queda de 11,5% na comparação com agosto. Isso em setembro. Foram 964 mil exames contra 1 milhão e 67 mil. Outro dado negativo é que o governo federal enviou menos testes aos estados e municípios. Foram 814 mil no mês passado contra 1 milhão e 257 mil em agosto. Na comparação com maio, o número de setembro representa uma queda de 68% nos testes enviados.
Vocês perceberam pela fala do Bolsonaro hoje que ele disse que a coisa já está caindo, porém nem teria vacinação. Gastar muito dinheiro. Pra quê? Né? Vamos lembrar, vamos voltar lá atrás a todas as indignidades que já foram ditas. Tá morrendo, como é que todo mundo morre um dia, não foi isso que ele falou? Mas a vacina mata mais idoso. Né? Quem sabe algum pragmático tenha chegado pra ele e falar assim, ah, presidente, resolve parte do problema da Previdência, né? É asqueroso. O conjunto, insisto, senhores ministros do Supremo, os senhores têm uma responsabilidade e sabem que em última instância vale a decisão dos ministros do Supremo. A Constituição tem dois artigos que tornam a saúde um direito dos cidadãos e um dever do Estado. E morreu um paciente que estava sendo testado, que está no grupo de teste da vacina que o Bolsonaro defende. Vamos lá.
Isso, Reinaldo. A Anvisa confirmou isso hoje. A agência, no entanto, não informou se o paciente tomou uma dose da vacina mesmo ou se ele tomou um placebo. A Anvisa também não deu detalhes sobre o paciente em si, a identidade dele, nem quando a morte ocorreu, desde quando ele começou a fazer parte desses testes.
A agência disse apenas que o Comitê Internacional defendeu o prosseguimento dos estudos com a vacina. Como sempre, né? E segundo a apuração do Jornal Globo, a vítima seria o médico João Pedro Rodrigues Feitosa, de 28 anos. Ele teria tomado um placebo, a informação não é oficial. De qualquer modo, a Anvisa não resolve. Veja, sendo tomado placebo, então não seria feita a vacina, de qualquer modo, é do grupo. Aí é preciso ver, porque o protocolo técnico nessas horas indica que você tem que paralisar a pesquisa. Se, no entanto, já se sabe que é do grupo placebo, não. Porque, evidentemente, morreu de alguma outra causa que não a vacina. Né? É por isso que é preciso seguir com rigor protocolos técnicos, seguir a ciência. Tudo aquilo que não se tem feito. Né? E agora nós temos um presidente, coisa gloriosa, o presidente da cloroquina, o presidente do vermífugo, né? Este presidente agora diz, não, sem que a ciência endosse, mas quem disse que se aplicaria a vacina sem que você tivesse a certeza, sem que se cumprissem todos os protocolos antes de a Anvisa autorizar? Mas o sinal vermelho que se acendeu, eu insisto, senhores ministros do Supremo, é de um uso instrumentalizado e político da Anvisa para impedir a vacinação, ao menos da população de São Paulo. Né? E isso é muito grave, porque o Bolsonaro resolveu ser um peão de quinta categoria no jogo dos Estados Unidos contra a China. Mero instrumento, mero esbirro, capacho no qual se limpam os pés, que vem aqui prometer coisas para ele, enquanto sobretaxa o alumínio brasileiro. Falta de vergonha, falta de caráter, falta de grandeza, falta de programa de governo, falta de eixo, falta de meta, falta de tudo. Não sabe nem o que quer dizer o verbo inalar. É isso. Nossa, como voltou rápido. Muito bem, molecada, o que nós temos aí?
Com pouca...
No Daio para São Paulo, aplicativos redes sociais para o mundo, vai.
Com poucas semanas até o fim do ano, está chegando em 2021, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defende que o governo e os líderes do Congresso fechem o quanto antes um cronograma de votações importantes. Segundo ele, devem ser priorizadas as medidas de corte de gastos para garantir a adoção do Renda Cidadã e também dar tranquilidade fiscal ao país nos próximos dois anos. As declarações de Rodrigo Maia foram dadas numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo. Em outra conversa, aí com o jornal Valor Econômico, Maia defendeu o cancelamento do recesso parlamentar. Ele projetou também que a votação da PEC emergencial, que vai regulamentar o teto de gastos, deve ser concluída apenas em janeiro de 2021.
Eu diria que está falando como futuro ministro, não? Né? Pensando no que o Bolsonaro disse ontem, se eu falo que não, o Maia fala por que não. Se eu falo que sim, por que ele? Porque isso aqui não é agenda, isso não é agenda de presidente da Câmara.
Não.
Isso é agenda de ministro de Estado. Sei lá. Ministro de um presidente antivacina? Vê bem, ô Maia, você está tendo uma trajetória excelente à frente da presidência da Câmara. Cuidado para não errar o cálculo, bem na hora importante, viu? Eu sei que no mercado um monte de gente fica intranquilo e vê em você um âncora de estabilidade. Agora também cuidado com essa gente de mercado também. Eles sabem ganhar dinheiro, mas eles não entendem nada de política. Como você entende? O movimento está um pouco... esquipático. Né? Até o fim do bloco, o Vale Bene relembra o que quer dizer um movimento esquipático. Ah, e o Funchal e o orçamento?
O secretário do Tesouro Nacional, Reinaldo Bruno Funchal, já considera entrar no ano que vem sem ter o orçamento aprovado. E para os gastos não ficarem bloqueados, ele afirmou hoje que é preciso votar até dezembro, pelo menos, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que é a etapa anterior ao orçamento em si. As declarações foram dadas em um evento virtual promovido pelo jornal Estado de São Paulo. Esse tal projeto citado pelo secretário foi enviado pelo governo ao Congresso no mês de abril e até agora aguarda a escolha de um relator. A pandemia, além de uma disputa interna na Câmara, estão entre os motivos para esse atraso.
Porque o governo até agora não sabe como conciliar o teto com os gastos, né? E também não sabe de onde cortar. Cortar de onde? Né? Porque também tem isso. Né? Por isso que eu acho que o debate do teto está mal feito. Virou um pouco um fetiche. Ah, está contra o teto? Não. Eu só quero saber como é que põe teto e gasto. E esquipático, vai bem,
tem
aí?
Tem, fora do comum, extravagante, exótico, esquisito, não habitual.
É. Eu estou achando um pouco essa coisa toda, essa movimentação do Maia, um pouco extravagante, fora do habitual. Esquisito, não esquisito em espanhol, né? Que quer dizer outra coisa. Vê lá. É isso aí. Cássio Nunes, indicado por Bolsonaro para o Supremo, foi submetido à sabatina da CCJ e foi aprovado por 22-5. É isso?
Isto mesmo. Isso.
Se a minha memória não falha, o Fachin, e eu fiz muita campanha para o Fachin ser rejeitado, mas eu perdi, ele teve um placar pior na CCJ, eu acho que foi 20-7.
Estou olhando aqui.
Chegou a ter 7 votos.
20-7, exatamente. 12 de maio de 2015. Então,
eu sei porque ele era meu alvo de estimação. E veja vocês que eu não errei. É o pior ministro do Supremo. Né?
Foi 52-27 no plenário. Vamos ver como vai ser o Cássio.
É. Não, eu acho que vai ser mais, viu? O Cássio vai ser melhor do que o Fachin. Bom. Daqui a pouco vai ter a votação, acho que ainda hoje, mas o Cássio participou da sabatina e deu algumas respostas ali que são importantes, meninos. Eu vou dando a rubrica e vocês dizem o que ele falou e eu faço um comentário rápido. Que mania que você tem de opinar sobre tudo, né? É, eu pareço o Bolsonaro, só que com uma diferença. Eu estudo antes de falar e sei o que quer dizer o verbo inalar. Entre outras coisas. É, sobre a defesa da democracia. Falou o quê?
A defesa da democracia é pilar fundamental da Constituição Federal. Neste espaço, defendemos a vida, a liberdade e a diversidade cultural e religiosa da população brasileira.
Bom, perfeito, ótimo, nada contra. Chegou a citar ali, falou de Deus, falou do profeta Isaías, para demonstrar que, enfim, é uma pessoa pia e não sei o quê, né? Isaías, o filho de Yahvé, né? Tá bom.
Momento cultural.
E a prisão após a segunda instância?
Ele disse, essa matéria está devolvida ao Congresso Nacional, entendo que é o foro mais que competente para traçar essas discussões, para convocar a sociedade e ouvir os clamores populares. Não entendo que o judiciário seja o foro adequado.
É, eu também acho que tem que ser o Congresso. Agora, de qualquer modo, eu quero fazer uma correção dele, de todos os outros e de todas as pessoas com quem eu falo. Isto é cláusula pétrea da Constituição, porque todo o artigo 5º é cláusula pétrea da Constituição. E o inciso 57 do artigo 5º, sendo cláusula pétrea, não pode ser mudado nem por emenda. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ninguém quer dizer ninguém. Culpado quer dizer culpado e trânsito em julgado quer dizer sem recurso. Acabou. Ah, mas então não pode prender antes da condenação? Pode, se houver razão para prisão preventiva. Né? Querem fraudar a Constituição usando, inclusive, a ignorância das pessoas a respeito. Por aqui não passa. Combate à corrupção.
Ele disse, o combate à corrupção também é ideário essencial para que se consolide a democracia no país, mas essa postura não deve se concentrar neste ou naquele indivíduo, nessa ou naquela instituição, mas deve ser uma atitude comum às diversas instâncias, instituições e pessoas.
Tá certo, não é ação privada de Moro, não é coisa exclusiva do Ministério Público, todos os entes do Estado têm de estar envolvidos nisso. A resposta é boa. Operação Lava Jato.
Eu, pessoalmente, não tenho nada contra nenhuma operação que eu tenha notícia no Brasil, principalmente quando é conformada com esses elementos, participação do Ministério Público, do Poder Judiciário e das polícias judiciais, ressalvando a competência do Poder Judiciário para promover os ajustes que se façam necessários se, numa eventualidade, houver o descumprimento da lei e da Constituição.
Houve descumprimento da lei, houve descumprimento da Constituição, espero que Vossa Excelência no Supremo saiba fazer a devida correção. E aqui eu quero fazer uma correção do que o senhor disse. Judiciário não faz parte de força-tarefa. Força-tarefa, preste atenção, é Ministério Público e Polícia Federal. Judiciário não pode ser força-tarefa, futuro ministro, porque se o judiciário for força-tarefa, ele tem lado. Aliás, eu canso de ouvir Como o juiz da Lava Jato? Ele é juiz da Lava Jato? Bom, então a chance de alguém ser absolvido já era. Não é mais juiz, é um tribunal de execução? Que coisa, né? Vocês veem como a estupidez ela se consolida na linguagem, na imprensa, e vai até um candidato ao Supremo falar isso. Com a participação do MP, do Poder Judiciário... Poder Judiciário não está em força-tarefa. Poder Judiciário está em força-tarefa é Moro combinando coisa com Dallagnol. É Dallagnol tentando ser chefe do juiz Luiz Bonar na 13ª Vara Federal de Curitiba. Ô, diacho, vou ter que dar aula de direito. Arrogante. Não sou arrogante. Prova que eu tô errado, porra. Presunção de inocência.
O princípio da presunção de inocência perpassa todas as crises atuais. A criminalização da advocacia, a criminalização da política, e isso é muito caro à sociedade brasileira. Não podemos limitar a incidência desse princípio apenas à prisão em segundo grau.
Exatamente. A presunção de inocência vale para todo mundo. E, aliás, a criminalização da advocacia, que hoje teve um capítulo importante. Garantismo.
O garantismo não é sinônimo de leniência no combate à corrupção. Absolutamente. O garantismo judicial é tão somente dar ao cidadão brasileiro, seja ele quem for, a garantia de que ele percorrerá o devido processo legal e legítima defesa.
Exatamente. Eu acho muito lindo, muitas vezes, leio no jornal, fulano é garantista porque ele acha que o processo penal deve seguir os rigores da lei. Ah, é? E sendo garantista, então é o quê? Ah, não, fulano é antigarantista. Bom, então ele é um ilegalista. Não? Um punitivista ensandecido. Inquérito sobre fake news.
Ele diz o seguinte: tramita no STF. É vedado não só a mim, mas a qualquer magistrado opinar.
Tá certo, porque senão depois ele fica impedido de votar. Combate as fake news.
A liberdade de expressão não significa que atos ilícitos possam ser cometidos. A exemplo disso são os tipos penais da injúria, da calúnia e da difamação.
Certíssimo aí no caso dos crimes contra a honra, mas há outros também. Aborto.
Eu entendo que o Poder Judiciário já muito provavelmente exauriu as hipóteses dentro dessa sociedade. Só se eventualmente vier a acontecer algo que hoje é inimaginável, alguma pandemia, algum problema, como no caso da anencefalia provocado pelo Zika, algo
nesse
sentido.
Ele está dizendo o seguinte: vale o que está no Código Penal. Aborto legal no caso de estupro, risco de morte da mãe, e o próprio Supremo decidiu no caso de anencefalia. E pronto, está dizendo que não votará numa descriminalização geral do aborto, isso vale a lei que está aí, salvo alguma ocorrência especial. Armas.
Tenho arma em casa, mas eu não ando armado. Meu perfil pessoal é daquele que a arma serve, a depender de cada circunstância, onde o cidadão mora, o nível de violência da cidade para a proteção da sua residência. Mas não é uma posição jurídica, uma posição pessoal.
Tá correto, eu concordo com isso. Eu não sou contra a posse de arma, já disse isso aqui. Eu sou contra a porte de arma, você ter arma na sua casa para se defender, etc. Ok, andar armado por aí não, porque existe uma relação direta entre andar armado por aí e ficar matando pessoas. Eu não posso fazer nada, é no Brasil, é no mundo, é em qualquer lugar, é nos Estados Unidos, em todos os lugares, né? Atenção, ele falou aí sobre criminalização da advocacia. Tem uma coisa importante, a ONU e Bretas, o que foi?
Relator da ONU, Reinaldo, sobre independência do judiciário, Diego Garcia Sayan, enviou uma carta ao governo brasileiro cobrando explicações sobre aquela operação Esquema S. Informação é do colunista do UOL e do Band News TV, Jamil Chad. Relator da ONU criticou o que ele chamou de intimidação de advogados que defendem o ex-presidente Lula e outros políticos brasileiros.
Bom, isto eu apontei aqui desde o primeiro dia. Obviamente, advogado não tem licença para praticar crime. Agora, aquilo que se fez, da forma como se fez, com ações escancaradamente ilegais, aquilo ali é intimidação da advocacia, sim, e tem de ser recusada. Pronto, gostou do comentário? Ótimo, não gostou? Fazer o quê, meu filho? Eu estou aqui para dizer o que eu penso, não só para dizer aquilo que você quer ouvir. Porque se você quer ouvir só o que você quer ouvir, fala diante do espelho e pronto. E você só ouve aquilo que você quer, né? Vamos começar. Muito bem, estamos de volta aí, os companheiros. O que, que nós tem aí?
A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça negou ontem, ex-presidente, 7 recursos da defesa do senhor relacionados a desdobramentos das operações Lava Jato e Spoofing, que investiga a invasão de celulares de autoridades, entre elas o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Força Tarefa de Curitiba. Os recursos foram negados por unanimidade. Não houve debates e a defesa do ex-presidente Lula não se manifestou durante o julgamento porque não há previsão nessa etapa processual. Segundo o relator Félix Fischer, os pedidos já haviam sido feitos anteriormente pelos advogados de Lula e não foram apresentados fatos novos que justificassem uma mudança de entendimento.
Mais ou menos, né? Não foram apresentados fatos novos. Foram, mas... Ok, eu nem contava que isso pudesse acontecer. Vai ficar mesmo para o julgamento da suspeição, né, do juiz Sérgio Moro. E o PT falou o quê?
A Direção Nacional da Legenda, Reinaldo, orientou os candidatos do partido de todo o país a defenderem, no horário eleitoral do próximo dia 27, a anulação da condenação do ex-presidente Lula pelo Supremo. Nessa data, dia 27, o ex-presidente e principal líder petista completa 75 anos. Esse tal processo no Supremo, citado pelo PT, está na segunda turma. É um habeas corpus no qual os advogados de Lula apontam a suspeição do então juiz Sérgio Moro.
Bom, suspeição que já estava dada antes da Vaza Jato. Depois da Vaza Jato, eu já disse, não é mais uma questão de direito, mas é uma questão de caráter. Pronto, falei. Muito bem, estamos de volta para encerrar. O Papa Francisco, né, fez a defesa da união civil entre homossexuais, acho que é a defesa mais clara que ele já fez. Sim, vai gerar um monte de gritaria, né? Mas disse: pessoas homossexuais têm o direito de estar em uma família. Elas são filhas de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deveria ser descartado ou ser transformado em miserável por conta disso. o que nós temos de criar é uma lei de união civil. Dessa forma, eles ficam legalmente protegidos. Eu me posiciono por isso. Grande Papa, sábio Papa, que tem essas palavras. E aí, então, em homenagem ao Papa, em homenagem aos gays, lésbicas, ao LGBTQI+, né? Um poema do grande Mário Faustino, a meu ver, o maior poeta do século passado. E aí?
Momento cultural.
Por não ter esperança de beijá-lo eu mesmo, de abraçá-lo, ao contrário da dor que me corrói o coração vassalo, vai tu poema, meu amado, vai ao seu quarto dizer-lhe quanto. Quanto dói amar sem ser amado, amar calado. Beijai o vós, felizes palavras que levíssimas envio rumo aos quentes países de seu corpo dormente, rumo ao frio vale, onde vaga a alma liberta que na calma da noite vai sonhando indiferente à fonte que de ardente gere meu rosto um rio resplandecente. No sonolento ramo pousai palavras minhas e cantai repetindo eu te amo. Ele que dorme vai de reino em reino cavalgando sua beleza sob a lua e encontrará na voz de vosso canto motivo de acalanto e dormirá mais longe ainda. Enquanto eu, carregando só por esta rua difícil meu pesado coração recusado, verei neste seu sono renovado razão de desencanto e de mais pranto. Entretanto, cantai palavras. Quem vos disse que chorasseis vós também? E assim eu me despeço, deixando um beijo para toda a comunidade LGBTQI+, e saudando o Papa Francisco. Este sim ama a humanidade. Tchau, é isso aí.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.